E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Muito boa noite! Tá começando, que quarentena é essa, Porchat, que faz, hein, minha gente? Até outro dia tava todo mundo mal amor, dormindo de conchinha, bombando no Tinder. E agora a palavra de ordem é ninguém pega a mão de ninguém. Ninguém mesmo? Mas como é que fica o amor e o sexo, a pegação e o romance em tempos de corona? Dizem que agora o jogo virou. Antes eram os solteiros que transavam, mas agora a coisa ficou boa pra quem é casado, quem tá dividindo a quarentena. Dizem também que sexo é bom pra aliviar a tensão nesses momentos. Será que daqui 9 meses vai ter um baby boom? Nascendo muito álcool Gelson por aí? E pra dar uma ajudinha na libido, o programa de hoje reúne as melhores cenas de amor e sexo. Do que história é essa, Porchat? Vamos começar. Que quarentena é essa, Porchat? Tá especial hoje, hein? Tá quente. O Marcos Vera esquentou tanto que causou um acidente no motel. Motel, aliás, é onde o Joaquim Lopes pegou fogo. Já Ellen Rocha trabalhou mais com a coisa do fetiche. E a Dani Calabresi e eu, a gente tava pelado um em cima do outro. Eu não vou contar não, vou deixar sem ver. Como é que era isso mesmo?
Já tinha uns 17, 18 anos, tinha acabado de sair da escola. E tava fazendo aqueles cursinhos preparatórios pra universidade. E eu sempre fui um moleque muito tímido, era muito inexperiente, né, com as coisas da vida e tal. E, enfim, aí eu estudava e atrás de mim sentava uma garota que era um pouco mais velha, acho que ela já tinha repetido o vestibular algumas vezes, então ela era mais velha, então era tipo a líderzinha da turma. Vamos chamar ela de... Fala um nome aí, gente. Vamos chamar ela de...
De Zezé.
Zezé, já que você matou do... Zezé ficava me... bulinando na sala. Tipo assim, eu tentando estudar tranquilamente, o Zezé vinha e passava assim o dedo. Sabe quando dá aquela passada?
Zezé é queria... espírito obsessor. E eu...
Zezé, ela que...
Tem, tem o espírito que vem, que vem transar
eu
com as pessoas.
Eu tava ali, né? Grécia antiga.
Meu amigo fala, quando você boceja muito, tem que tomar cuidado. Você boceja, o espírito vai enfiar o pau na sua boca.
Isso é perigoso!
Tem que...
Você vai bocejar, né?
Então, quando engasga, né? Do nada.
Engasguei. Quando engasgou, você engasga do nada, tem um espírito feliz do outro lado, né?
Então. Aí Zezé era cheia das brincadeirinhas, passava o dedo, eu tava lá, né? Grécia
querendo antiga, maldade.
Dizia, eita, que é isso, querendo cara? Maldade. Calma, né?
Às vezes era uma língua que vinha.
É, mas... E aí um dia a gente se pegou, né? No intervalo lá, não sei o quê. E Zezé veio aqui no meu ouvido e fez assim, ó.
Eu arrepei aqui.
Irmão! Deu aquela arrepiada, né? Aquela arrepiada que você fala, nossa senhora, tô tendo um ataque de pânico. Então eu falei, cara, gente, novos reinos de prazer que essa mulher vai me mostrar, né?
Claro.
Aí Zezé vira pra mim e fala assim, então, hoje depois da aula, a gente podia sair, fazer alguma coisa. Eu falei, claro, né? Vamos jantar, né? Alguma coisa. Ela falou assim, não, tem um motel perto da minha casa... que eu queria te levar.
Ah, Zezé falou, prepare-se que vou lhe usar.
E eu, Zezé, peraí, Zezé, que isso?
Cabação ainda, né?
Ô, Zezé, não, mas assim, ela, não, assim, vamos, não sei o quê. Eu, né, tipo, claro, beleza, tentando manter uma coisa, né, segura, e aqui dentro, assim, caralho, e agora? Pô, eu tinha ido no motel, acho que, sei lá, uma vez na vida, enfim. Ok, 7:30, na porta do motel. Nem fui pegar, né, encontrá-la na porta do motel, aquela coisa tranquila. Liguei para um amigo meu mais velho, falei, mano, sabe a Zezé? Sei. E aí? Eu falei assim, Zezé quer encontrar a gente no motel hoje. Quer se encontrar no motel?
A gente. Zezé foi chamando uma turma.
Zezé já queria suruba de cara.
Leva aquele cabrito.
Zezé quer me encontrar no motel, eu não tô sabendo muito o que fazer, eu queria alguma dica. Né? Ele falou assim, velho, só tem uma coisa que você pode fazer. Vai no sex shop tal, tinha na Brigadeiro Luiz Antônio, lá em São Paulo, e compra esse gel de massagem. Mandou o nome, tá, não sei o que lá. Uma época que ainda não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada. Eu falei assim, bom,
você
massagem,
foi lá do cara.
Como é que eu vou fazer massagem, né? Peguei livros de massagem. Ele falou, tem um livro de massagem pra te emprestar. Eu falei, beleza, peguei o livro, tinha lá seta, faça isso, faça aquilo.
E Zezé só queria foder.
Aí tá, chegamos lá no motel, era um tubo que era um litrão de gel.
Já era um consolo também.
Você entendeu?
A história tá tomando outro rumo. É.
Aí Zezé entra. E aí, Zezé, tudo bem? Ela já veio, né, tirando. Eu falei assim, epa, ei, calma.
Ei, molecona.
Calma, Zezé. Ainda tem o quê? 4 horas aqui, calma. Deita aí na cama que eu vou fazer uma massagem. Ela, não, nossa, massagem. Eu falei, pois é. Vou fazer uma massagem.
Isso no Joaquim de qualidade.
Zezé deitou na cama, de bruços. E eu, muito tranquilamente, peguei o litrão e esvaziei.
Tu besuntou legal.
Lambrequei Zezé. E aí, na hora que eu virei o rótulo pra mim, tava escrito heating oil, óleo que esquenta.
Eita. Queimou Zezé.
2 a 3 gotas.
Mais ou menos. E eu tava ali, dando a vida na Zezé, ó.
Cotovelo.
Que testa, passava, joelho, Zezé, nossa! Que é isso? O que tá acontecendo? Falei, calma, Zezé, calma que eu não terminei lá e soltava, eu soltei músculo.
Muito nódulo, né?
O quê? Desesperado ali. De repente eu olhei, bom, primeiro que parecia um espelho, né, de tanto besuntada que ela tava, dava pra ver meu reflexo nas costas de Zezé. Eu olho pras minhas mãos, tá ficando vermelho, um vermelhão assim subindo nos meus braços, Zezé em chamas praticamente, meio inchada, mas não sabendo direito se era uma alergia ou se ela tava com muito tesão, porque aquela, um calor, e ela assim, ó, meu Deus do céu, que é isso? E eu, ei, eu já tentei... E eu... dando uma soprada, né, tio? Pera, calma, tá acabando. Ela, não, tá maravilhoso, o que que é isso? Eu falei, ai, caralho, não sei o que. Ela falou, vem que eu não tô aguentando. E eu, né, tipo, tirei a roupa num longo movimento. E no, já meio besuntado também. Zezé deitada. Eu falei, vou entrar.
Vamos lá.
De uma vez, vambora.
Sem bater. Pronto,
18 anos, né? Vambora. E ela, ai, meu Deus, vem não sei o quê. Na hora que eu encostei nas costas dela, eu nunca vi uma superfície tão lisa na minha vida. Eu fiz assim, ó.
Você varou, Zezé.
Varei pra fora da cama. E bati a cabeça no ar-condicionado. Dei uma desmaiada rápida de 4 segundos, assim, ó. Caralho, porque foi muito rápido.
Mas você foi com a violência também?
Poxa, nunca vi nada com menos atrito.
Ela tava envergonhada.
Assim, e caiu, eu falei, caralho. E aí, na hora que eu caí, bati a cabeça, fiquei meio grogue, ela fez assim, o que aconteceu? Eu fiz assim, ó, ei, nada, calma. Peraí, deu uma alongada, né, mexi, vi se estava com as funções normais. E aí eu falei, ok, não vou apoiar nela, né. Aí virei Zezé. Na hora que eu fui segurar ela na cintura, ela escapou assim, ó.
Não.
Ela deu uma escapada e a
era
gente
um salmão,
não conseguia.
Era uma fruta.
Você era um urso caçando salmão.
Era um pau de sebo, era um negócio assim. E aí não tinha atrito, então não tinha como.
Não tinha como firmar Zezé.
A gente foi indo pro canto, a câmera encostada assim.
Tu deu um calço nela.
Aqui, ela encostou numa quina, a gente... E foi uma coisa muito louca. Zezé depois nunca mais me ligou.
Lógico, gente. Mas é porque ela pegava o telefone e ia da mão dela. Ela não
era um negócio inacreditável. E aí no final, quando acabou, eu falei, ah, gente, vamos comer alguma coisa? Ela, vamos. Aí pedimos um negócio lá. E pronto.
Nossa, eu já tive cãibra na hora.
Ah, é claro.
Cãibra na hora é impressionante.
Cara, foi muito
isso
ruim.
É clássico. É.
Porque você luta até o fim.
Pela dignidade.
Você tenta. Eu tava de joelhinho assim, legal ali, tou. E aí começou a dar aquela dor aqui, então eu vou ter que fazer essa coisa. É, eu comecei a fazer exatamente isso. Eu tava de joelho aqui, legal, aqui. Começou a dar essa câimbra aqui, eu continuei no movimento aqui, mas a minha perna esticando aqui. Pra tentar empurrar aqui. E ver se dava. Mas não deu.
Não
deu. Eu tive que parar, falei, perdão, me deu câimbra. Aí virei. E aí corta pra eu, pelado, com ela segurando meu pé. Que nem jogador de futebol aqui, ó. Melhorou. Foi. Vamos voltar? Eu falei, acho que não tem mais condição. Não.
Todo mundo tem uma história de primeira vez pra contar, né? Seja às vezes...
Eu escolhi esperar.
Você escolheu esperar. Mas todo mundo deve lembrar, né? Você não. Mas todo mundo tem uma história.
E a sua foi curiosa.
A minha foi curiosa porque, enfim, tava namorando uma menina. Eu morava na zona portuária do Rio de Janeiro, centro do Rio. E eu namorava uma menina e a gente transou a primeira vez numa vila onde eu morava. Uma vila muito escura.
Não era indígena a vila.
Não era vila. Meu vizinho era Raul.
Era... será que é o mesmo?
Pode ser. Tava com o do cu.
Tava.
Resquícios.
E aí a gente transou meio que em pé.
Bonito.
E não foi bom. E a gente chegou num acordo e falou assim, cara, não valeu. A
não
gente
contou.
Não contou, a gente continua virgem. Não, mas entrou, o negócio entrou. Tá tudo certo.
O negócio entrou.
Ela falou assim, não valeu. Falei, também concordo com você, não valeu. O negócio de transar em pé não rola. Vamos transar deitado pra poder contar. Então a gente resolveu ir pra um motel.
Claro.
Vamos para um motel. Eu era um pequeno jovem, né? Vamos para um motel, pegamos um táxi, ambos duros.
Você é um pouco mais duro, né?
Eu um pouco mais do que ela. Eu um pouco mais do que ela. E aí pegamos um táxi, o taxista, vocês vão pra onde? Silêncio. A gente não sabia quem é que ia falar isso.
Constrangimentoso.
Né? Como é meio constrangimento.
Isso foi quando?
Isso foi semana passada.
Isso foi...
Não, isso foi em 93. 94.
Era constrangedor falar
ainda
disso.
Ainda mais,
era,
né?
Era. Ainda isso em era, carro, piorou. Indo de táxi, fala pro táxi. Aí eu tomei atitude muito maduro e falei, motel.
Motel.
É tipo qualquer um,
se
né?
vira. Aí ele foi pra Petrópolis. Tá, vamos.
E o cara, tá, mas qual motel? Ela sem titubear falou, Gallant.
Falei, ué. Olha.
Não era virgem?
São nos pequenos frascos, velho.
Não era virgem? Bom, resolvi não discutir. Fomos pro motel, chegamos lá, tal, o taxista deixou a gente, deu aquela risadinha, debochou um pouco da gente. Já comecei a ficar um pouco nervoso naquele momento. E aí cheguei lá e não tinha ido ainda ao motel. E tinha aquela placa lá, 3 horas, 4 horas, 6 horas.
O que escolher, né?
O que escolher? E ela, vamos de 12. Eu falei, porra, 12?
12
já comecei
ótimo,
a sentir uma pressão. 12 horas, não, mas tem tudo. Tem pista de dança, tem cama redonda, espelho no teto.
Esqui aquático,
falei, porra, é a Disney,
tudo.
Né? Eu não fico 12 horas na Disney, vou ficar no motel. Mas ela insistiu, eu falei, vamos de 12 horas. Beleza, aí o dinheiro foi acabando, né? Eu falei, porra, 12 horas é mais caro. Entramos, e aí, e vai uma, vai três,
olha.
E vai quatro tentativas. E aí, bom, transamos bem,
resolvido.
Deitado, e aí a gente, cara, perdemos a virgindade. Olha que legal.
Adultão.
Adulto, maduro. Aí, após isso, resolvemos já um casal maduro, com relacionamento perfeito, fomos experimentar outros lugares no motel. Foi pra polidense, foi pra aquela cadeira cheia de posições e tal, e aquele contorcionismo, e entra aqui, e vem o... E dedo no urucum, e dedo...
E uma perna Cláudia Raia.
Uma perna Cláudia Raia aqui e tal. E aí a gente começou, tal, fomos pro banheiro. Banheiro, chegamos lá, e tudo um hotel muito simples, né? Então tinha aquela pia. Uma pia pequena, que é aquele cano embaixo, e só uma pia que cabia um sabonete. E
daquele redondinho pequeno.
Daquele redondinho pequeno. E uma mão, você não podia nem lavar as duas juntas, que era só uma só. E aí fomos pra pia. Eu subo na pia, ela sobe na pia, sobe na pia, naquele
você
enrola.
Você sobe na pia?
Que deixa as minhas posições
jovem,
sexuais, poxa. Cada um com as suas posições.
Tá,
né?
Bem.
E aí começamos aquele negócio da pia, pum, a pia desaba.
Desaba
a pia, estoura um cano, água espalhada para Deus, todo o quarto. Todo o quarto. E ela, fecha o registro. Porra, eu não moro aqui, porra.
O registro do hotel.
Eu falei, você que conhece, que deveria saber.
Ué.
Não falou Gallant.
E aí nada, eu falei, quem liga pra recepção, quem liga e tentando tapar a mão com pra o registro,
buraco.
O buraco pra não sair mais água, e molhando tudo, carteira e tal, liguei pra recepção, sóbrio totalmente.
Mas parou de transar, ainda tava, aqui. Não, que é jovem,
parei,
de repente.
Parei,
parou.
Nesse momento parei, liguei muito tranquilo, falei assim, senhor, a pia caiu aqui, irmão. Aí ele, como assim, senhor? Não tô entendendo. Eu falei assim, A pia caiu aqui, estourou um cano aqui, cara. Tá jorrando água pra tudo que é lado. Ele, senhor, eu não estou entendendo. Falei, meu irmão, tava aqui na pia, a pia caiu.
Tava aqui na pia.
O senhor estava fazendo o que aí na pia? Eu falei, escovando o dente, pô. Aí ele, o senhor estava só escovando o dente? Eu falei, claro que não. Passei um fio dental também. Tá mal. Ele, senhor, não estou entendendo. O senhor falou assim, meu irmão, a gente estava aqui e não me peça para entrar em detalhes. E a pia desabou. Então água para tudo que é lado. E aí veio o cara, a gente constrangido, ambos vestidos, né? Óbvio. E aí o cara falou assim, olha, eu vou pedir a conta de vocês, tudo bem? Olhei para ela, ela, tudo bem,
estamos,
né?
Estamos satisfeitos.
Estamos satisfeitos. Ele veio a conta sem o valor da pia, graças a Deus, né? Pagamos a conta e fomos embora. Moral da história, muito mais seguro transar em pé numa vila
do que num motel.
Do que numa pia.
Como é que é a tua história?
Tô curioso.
Gente, é uma história bem bizarra. Bom, um dia eu fui fazer a unha, né? Fui na manicure, fazer pé e mão. Eu tinha um evento, mas à noite. E aí eu cheguei, eu tava até um pouquinho atrasada. Cheguei no salão, normal, conheço todo mundo de lá. Começou a moça do né? A manicure começou a fazer meu pé, né? Uhum. E aí eu, desesperada, cadê a moça que veio fazer minha mão, né? Ela fala, ah, já tá vindo. Tudo certo. E aí o tempo passando, eu vendo que ela tava ali com aquela água do pé, fazendo massagem. E eu, ai meu Deus, e a moça da mão, cadê? De repente, senta um senhor de terno, todo, né, elegante, ali do meu lado. Aí vem uma moça rapidinho e falou, já vem fazer sua mão. Aí eu olhei assim, ela falou meio de longe. Eu falei, é a sua ou a minha que ela vai fazer? Aí ele fez assim. Foi o único diálogo que eu tive com ele.
Sei. Isso você já querendo ir...
É, eu tava prestando, tava atrasada, né?
Tá me dando
tava
medo.
Preocupada. É. Nisso eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou relaxar, que ela começou a fazer uma esfoliação no meu pé. E, ai, aquela boa massagem. Aí eu dei uma relaxada,
fechou,
né?
Fechou o olhinho.
Fechei o olhinho assim e acordei. Acordei não, porque não deu nem tempo de dormir. Foi eu fechar o olho, esse homem não vai, enfio o meu pé inteiro na boca quase. Que isso? Que isso? É, eu acordei com um movimento brusco, quando eu olho ele tava segurando meu calcanhar com todos... todos os meus dedos na boca.
Meu amor!
E o meu pé tava branco, né, de esfoliante, então ele ficava tentando segurar e mordendo.
Mordeu?
Mordeu, e eu desesperada, né?
Que
eu olhei,
isso?
Falei, é um doido querendo me arrancar os dedos, eu pensei, né? Não pensei que era um podólatra.
Ele vai me comer.
Mas peraí!
Era um canibal.
Não, e aí, que ele tava sentado no chão, tinha virado aquela bandeja da água do pé, tava todo mundo em pânico. E naquele segundo, que foram segundos que parecia uma eternidade, vem a piada pronta, né? O manicure pega a bandeja da água do pé e começa a bater na cabeça dele. É pedófilo! É pedófilo! Foi que eu falei, para de bater na cabeça dele, que quanto mais ela batia, mais ele mordia.
Mas entrava o pé.
Mais mordia.
É, parecia que... Mas ele mordia de machucar?
Nossa, eu tenho até hoje a marca
tá brincando.
Do dente dele.
Sangrou?
Sangrou.
Que isso?
Ele ficou sabe que essa... Então, foi.
Mas essas pessoas que têm atração por pé, elas realmente elas não se controlam. Elas fazem isso em qualquer lugar!
Só até virar pra cá.
Vamos fazer esse programa assim agora. Mas Celso me fala.
Bom, o desfecho foi assim.
Mas espera aí, mas daí ele. Aí você não deu uma bica na cara dele?
Tentava, mas ele tava puxando o meu pé e tava grudado. Ele travou o maxilar. Ele travou, jacaré, de um jeito cara, que ele ficava gente. Só assim.
E de terno, de terno.
De terno.
Sei.
E eu, amor. Aí o que aconteceu? Veio segurança, né, do salão, chamou outro segurança, porque ninguém conseguia abrir a boca dele. E quando, quando me puxavam, machucava. Então eu falei, não, 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 deixa, deixa ele. Para de bater,
para
porque
isso. Não as pessoas batiam.
É. Aí conseguiram tirar, mas foram uns quatro homens, um segurando a boca, o outro, e eu naquela situação, mico total. Quando tiraram ele, né, do meu pé, assim, meu pé sangrando, ele falou pra mim, que absurdo, é um absurdo. Que absurdo! E só falava isso. Perdi o meu evento, né? Porque eu tive que dar dois pontos no pé.
Mentira!
Dei dois pontos na lateral do pé e aí fiquei com as marquinhas também.
Ele podia ter te passado raiva.
Então, eu tomei antitetânica também.
Antitetânica. Gente, eu tô chocada.
Porque não cicatrizava e é uma posição porque abriu a parte de baixo do pé. Então, fiquei...
Lobisomem, o que é isso?
Que loucura.
E eu chegando na delegacia, o delegado falou, o que, que aconteceu? Eu falei, esse moço mordeu meu pé.
Você não ficou traumatizada, sei lá?
Fiquei, fiquei. Eu fiquei um ano, mais ou menos, sem usar sandália. Não queria ir no, fazer o pé em manicure. Tinha que ver uma manicure na minha casa. Não, e um ano depois, foi muito engraçado, que eu fui fazer umas fotos publicitárias no interior de São Paulo. E aí tinha um modelo, né? E eu tava, falei, ah, gente, eu não uso sandália. A exigência era não usar sandália. Aí colocaram um escarpã, assim, super bonito. E aí eu tava com a minha assessora e eu vi um cara, assim, um modelo que ia trabalhar comigo só assim, né, no meu pé. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu tô cismada. Eu achei que eu tava curada. Aí eu mexi o pé, né? Comecei a mexer e ele fazia assim. Aí eu mexia mais rápido e ele mexia assim. Falei, que foi que você tá olhando? Aí ele falou, é que eu adoro um escarpã.
Não sei se eu vou contar essa história. Eu tenho várias histórias, eu preciso contar. A primeira cena de nudez que eu fiz na minha vida foi com o Porchat.
Ah, é verdade.
Um filme que ainda não foi lançado, mas não percam. 2027 vem com tudo.
Uma palestrante.
Comédia romântica que vai emocionar gerações. Esse desgraçado me mandou um roteiro. A gente sonhava em trabalhar junto, porque a gente fazia stand-up, mas é individual. Você se apresenta, um ri do outro, desce. A gente não tinha contracenado. Então a gente ficava, vamos fazer um programa junto, vamos fazer um filme junto. Fizemos um filme junto. Chegou na leitura, tem uma cena, par romântico, demora, eles vão se pegar, se pegam. Mas era um parágrafo de se pegam assim, ó. Falei, ah, que passou na leitura? Eu não imaginei, tipo, mamilos, eu não pensei. Eu não pensei, tenho que malhar antes desse filme, vou me preocupar, detox, nada disso me passou pela cabeça. A gente começou a fazer a cena e vai tudo fora de ordem, numa a gente se conhece, a outra não sei o que. Ele, agora tem a cena que a gente transa, né? Eu falei, mas como é que... Como a gente vai fazer? Ele falou, vamos escolher uma posição? Eu falei, uma posição? Mas já desmaiando, infartando por dentro. Eu falei, vai pegar uma posição? Ele falou, calabresa, vamos, vai. Por cima, por baixo? Eu falei, não, vamos sentado, então, de frente pro outro, que eu pensei, ele vai me abraçar, que vai tampar o peito e a coxa dele vai tampar a minha pneu e a pança, não dá pra ver. Vamos sentar.
Ou seja, ela pensou que ela que ia me penetrar, né? Essa minha coxa.
Não,
ia
super
tapar
dá.
Tudo, realmente.
Super dá. No que entrou, só um minutinho. E aí, a menina do figurino falou assim, eu vou te proteger. Eu adoro também essa palavra, eu vou proteger. Te proteger.
É muito a figurino.
Ah, é muito. Ela botou um sutiã, tomara que caia bege, e um shortinho que prende a barriga. Porchat tava em casa, rindo com a equipe. Vem, calabresa. Sentei em cima dele, a gente foi fazer a primeira, o diretor fez, tá dando pra ver o sutiã dela. A gente, tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Tira pra mim, tira.
Ela fala como se eu fosse um maníaco
você
sexual.
Você é um tarado, eu quero que o GNT saiba, toda a tua família.
Ela fala como se fosse meu primeiro assédio.
Eu vim destruir a tua vida. Aí ele tira, tira. Eu falei, como tira, menina? Eu vou te proteger. A mesma que tinha protegido, né? Vem com Lib, aqueles adesivos. Aí eu sentada no Porsche, meio de lado, ela pega, ela embrulha essa minha teta, igual uma empada, assim, ó. Pau! Essa, parecia um trabalho escolar, assim, amassado, o bico aqui. Eu voltei, assim, pra ele, assim, com o adesivo, assim, ó. Amigo, sentado, assim, tá bom. Ele, assim, pra mim, relaxa, relaxa, é assim. Aí o diretor, tô vendo ainda. Ela, calma, veio com uma tesoura, cortou, ficou só nas rodelas, tampou só o bico. A gente faz mais uma, ele, eu tô vendo o short. Tá vendo o short, minha linda? Essa que me protege, traz um elástico, tipo de cueca de velho, pra dividir os labinhos. Que nem um porta-níquel na frente. E fez assim, todo mundo, isso, novela, todo mundo. Tipo, as pessoas acham que falar o nome de gente. Ah, o Chayas faz, você pensa, vou fazer também.
É.
Eu sentei em cima dele com esse negócio, amor. Que qualquer movimento, a minha peteca, ela ia saber se era estúdio ou externa. Eu tinha medo de me mexer. nem sabia o que estava acontecendo.
Esses momentos de pandemia deixam a gente emotivo também. A gente passa o dia inteiro se declarando: eu te amo pai, eu te amo mãe. Vai na janela e grita: eu te amo vizinho do 302. E aqui no Que História É Essa, a gente também vai falar de amor. Ou nesse caso, da falta de amor. Quer dizer, se não tem tu, vai tu mesmo. A Maria Clara Gueiros, quando esteve aqui, contou uma história sobre um ex-namorado que foi mais ou menos por aí. E essa vocês nunca viram, que essa é inédita. Sim, temos inéditas no Que História É Essa. Bota aí. Tem uma história boa tua de quando você tava com um namorado lá atrás, né? Lá sim, no primeiro namorado.
Sim, sim.
É um pouco uma história de despercepção da vida,
despercepção,
né?
Despercepção e desamor também, né?
Como é que é?
Não, porque eu era muito encalhada, assim. Eu era muito baranga, não pegava ninguém. Eu não tenho memória de adolescência, de ah, peguei, fiquei com fulano. Não, era tipo...
Mas eu também tô contigo nesse time aí, vamos dar
uma olhada. Até eu, gente. Até eu.
Só eu pego até hoje. Então,
você também?
Eu também.
Deixa ela sair.
Nossa!
Eu fui esquincalhada a minha adolescência toda.
Nossa.
Porque eu me apaixonava sempre por um menino que acabava namorando minha irmã. Então eu sofri, foram vários.
Caçamba. Eita!
Tem que ver essa irmã aí também. Você é máquina.
Minha irmã gata, linda, alta.
É, você é baranga.
Eu era aquela espinhenta, sabe? Tinha muita espinha e magrela, eu sempre fui muito magra.
Nossa.
Quando eu era adolescente, era só joelho.
Cara, dá, dá vontade.
Gente que fala assim, gente, sou muito magra, não dá de jogar uma água e falar, então vai.
Mas eu vou te mostrar a foto minha adolescente. Era só joelho. Hoje eu tenho uma perna. Antigamente era um fiapo com os dois joelhos.
Amor,
assim,
se eu te mostrar
torto.
Uma foto minha adolescente, você vai ter pena de ter falado isso. Mas enfim, aí eu era muito baranga. Eu realmente não é palhaçada, não. Não pegava ninguém. Então a primeira pessoa que se encantou comigo foi o menino que falou assim: eu gostei daquela com as pernas bonitas. Aí vesti na perna. Enfim, só que ele era todo errado. Eu não gostava dele. Eu tava com ele. Acho que ele até sabia, mas coitado, ele tinha uma inveja
encalhada.
Fala com
ele ali, ó.
Ele tá na plateia, a gente já vai promover esse encontro.
Eu não vou nem falar o nome dele, tomara que ele não assista. É a única pessoa que eu quero que não assista a GNT. Enfim, aí eu tava com ele e era assim, tipo, pô, eu pego esse aí, eu vou ficar encalhada até, sei lá, os 25. Eu tinha 18 na época. Foi meu primeiro beijo, olha que deprimente. Aí, enfim, tava namorando ele. E ele era sem graça, ele não tinha charme nenhum. Não é nem que ele fosse feio, ele era até bonitinho, mas ele não impressionava. Eu tinha que carregar ele, pra, tipo, conversa com as pessoas. E ele era todo ruim.
Meu Deus.
Aí fiquei 3 anos e meio com ele. Porque a minha autoestima era muito ruim, gente. Aí, enfim, tava com ele já, tipo, ai meu Deus, tomara que alguém elogie minhas pernas.
Alguém leva ele embora.
Enfim, aí tava num restaurante, num barzinho na época, que era Help. Alguém se lembra da Help?
No Rio?
No Rio,
aqui
na época.
Virou museu.
Mas na época era um barzinho, depois virou um negócio, um puteiro. Foi antes do puteiro. Foi antes do puteiro. Eu tava lá com os amigos puteiro, e tava, tipo, ele do meu lado, eu já não dava a menor bola pra ele. Tipo, ai, tá, saco, vem comigo. Eu não tinha coragem de terminar com ele, porque ele era muito deprimido. Era uma merda. Aí ele tava lá sentado e eu conversando animadamente com os meus amigos, tipo, linguagem corporal era, sabe quando você não se interessa? Pela pessoa que está aqui, teu corpo automaticamente vai
falar. Sei bem, Maria, sei bem.
Exatamente. Graças. Aí estava conversando animadamente, de repente, o pobre coitado do X, que eu não vou falar o nome dele, falou alguma coisa para mim que eu não me lembro o que que era. Devia, sei lá, qualquer coisa. Vou no banheiro, te amo, foda-se. Eu estava cagando.
Ai, te amo.
Horrível. Aí ele falou alguma coisa, ah, tá, beleza. Aí continuei conversando animadamente com os meus amigos, passa, não vi nem o que aconteceu depois que ele falou no meu ouvido. Daqui a pouco, 5 minutos depois, vem o garçom e me cutuca e fala assim: esse rapaz aqui no chão tá com vocês? Ele tinha desmaiado, tadinho.
Ele não falou te amo, ele falou eu vou morrer. E
ele tinha desmaiado. Ele, ai, tadinho.
E você manteve ele lá, porque de repente assim, deixa, ele tá dormindo. Tá
não, e, não minha reação, a primeira reação que eu tive, falei, ai, que saco, mais uma vergonha que ele tá me fazendo passar. Até hoje as pessoas falam, ai, eu lembro do seu primeiro namorado, tadinho.
Você tá vendo que amor e sexo anima muito o pessoal, né? Teve muita gente da plateia revelando as aventuras e loucuras que fizeram por amor e sexo. Se cuida, Fernanda Lima. A gente já volta, não sai daí.
Fiquei com uma pessoa.
Aham.
Uhum. Saímos de lá, fomos pro motel.
Eu tava, assim, com uma vontade de ter uma fantasia sexual com ele.
O dia que nós nos encontramos, né, rolou aquele clima.
Eu falei, pronto, eu vou casar.
Roubada zero. Vocês sentiram que o programa hoje tá chafadigo, né? Na plateia teve um primeiro encontro anatomicamente curioso, gente que dobrou a meta em motel e teve até gente que trepou em árvore. Literalmente. Falei isso. Que história é essa? Você tava num motel com quem?
Não, primeiro eu tava numa boate. Dançando e tal, bebendo, lógico. Aí fiquei com uma pessoa. Saímos de lá, fomos pro motel. Chegou lá no motel, né? Geralmente a gente bebe, fica todo mundo com fogo, né? Vamos pro motel, tal, pá. Chegou lá, eu olhei assim e ele dormiu. Aí quando ele dormiu, eu falei, ei, ei. Nada, eu falei,
perdeu.
Aí eu lembrei do garçom que tinha ido lá em cima. Eu falei, ih, gente, o garçom era gato.
Não faça isso. Juliana.
Não ia perder a viagem, gente. Ela é uma mulher.
Quem nunca, garçom gato. Vou ligar lá pra baixo. Moça, pode pedir pro garçom vir aqui em cima?
Ah?
Eu não acho que houve. Eu, não, é porque eu não tô conseguindo abrir o frigobar.
Quem nunca?
Ela, ué, tem a chave aí, a chave tá aí. Eu falei, não consegui, travou.
É difícil.
Já tentei, travou mesmo. Aí ela falou, tá bom. Aí ele veio, aí eu... Cheguei na Copa e falei...
Mas você pediu aquele específico? Traz aquele mais
bonitão! Não, mas geralmente é do plantão. Sim. Geralmente não troca.
Geralmente é o do plantão.
Sim, amor.
A gente vai entender o que é...
Amor, é um cachorro que eu conheço já bem.
Geralmente sempre é 12 acontece. Por 36.
Olha, tipo médico, né?
E aí?
Aí eu falei... Você tá vendo que absurdo? Dormiu ele... Ah, é? Aí seu namorado foi não. Ele me agarrou e me deu um beijo. Eu falei, opa, agora ficou legal. Aí ele pegou, fez melhor, ainda puxou pra suíte do lado. A gente fez o que tinha que fazer, eu voltei pro meu quarto. Deitei do lado do menino. De manhã, bom dia, vamos embora, vamos.
Isso aqui é mulher, gente.
Isso, decidida. Conseguiu o que ela queria, minha
amiga.
Fazer? É. Se eu fui lá pra fazer o quê? Pra olhar pra cara dele dormir, que foi?
O nosso garçom ali tá animadíssimo. Calma, calma. Me conta uma coisa. Que eu tô expondo a intimidade dessa forma porque ela contou. Não vi ela na árvore. Não é que... Como é que é isso? Me conta.
Não, é que eu tava, assim, com uma vontade de ter uma fantasia sexual com ele. Né? Aí eu fiquei meio assim pra poder pedir a ele. Aí eu falei assim, filho... Tô com vontade de ter uma fantasia sexual. Ele, qual? Aí eu sempre passava lá no nosso quintal, né? Olhava pra árvore assim.
A árvore já dava um negócio!
Aí eu olhava pra árvore, aí eu peguei e falei assim, não, eu queria fazer amor com você ali em cima da árvore ali. Aí ele, vambora. Aí...
Topou de cara?
Não, eu tive uma resistência, né? Porque eu achei esquisito, né? Mas...
A resistência era o quê? Era de um galho, de repente, entrar em algum lugar?
É, porque não é normal. Isso não é normal, não, né?
É
mas
natural,
eu tive,
né,
que fazer o que ela pediu.
É, vai perder a mulher com uma bobagem dessa? E aí, marcou um dia? Se eu foi na hora, vamos agora?
Não,
ou tipo,
não, a gente marcou, porque também, às vezes, ia a gente lá no quintal, a gente tinha que ter um dia que não tinha ninguém no claro. Quintal. Aí...
Posso fazer uma pergunta? Mas já subiu... Mas... Tirou a roupa lá em cima ou já subiu pela...
Boa pergunta! Ótima pergunta! Muito bem observado.
Não, não tirou a roupa, porque ele, eu só pedi pra ele sem camisa, né, por causa do...
Isso.
Que é isso, hein, seu louco!
Tira a camisa, tira a camisa, deixa eu te ver.
Aí eu pedi, falei assim, vai sem camisa, aí eu só fui de saia.
Outra pergunta, outra pergunta.
Confusão, você... Tá ali transaparecendo alguém, fala, pega aquela manga ali, meu amor. Vamos comemorando, vamos colher. Entendeu? Isso é muito bom. E rolou, consumou o suave.
Não.
A gente tava, né, fazendo.
Na confusão.
Na
ali.
Fazenda, aí ele. Ai, aí eu. Foi, eu achei que ele tava gostando.
Ai, ai, que delícia!
Aí o marimbondo foi e mordeu a cabeça.
Ficou na cabeça?
Não, mordeu, realmente.
Ainda bem que foi a de cima.
Realmente?
É, realmente, na hora ali o Maremondo foi e mordeu. Mordeu doído mesmo. Eu tava,
doído mesmo?
Durante o ato, eu tava...
Quer dizer, ele foi pra lá pra evitar que ela faz por aí, desse um chifre. Ele não chegou a nascer um, mas foi o marimbondo que deu. E aí vocês desceram correndo?
Não, aí eu fiz, eu segurei ele assim pra ele não cair.
Tá por onde? Segurou por onde? Não quero! Aí ele só fica... Segurou?
Não...
Você imagina a família? Imagina a família de marimbondo. Pro chefe da família sair lá e ferroar ele.
A família de marimbondo.
Ô, meu bem, tem alguém transando aqui no nosso quintal.
Eram marimbondos da família tradicional marimbondeira. E aí deu tudo.
Não deu tudo certo, não, porque o negócio não tava mais.
E aí? Não, mas daí é justificável.
Ferruado de marimbondo, daqui é manter o negócio.
A pessoa chata é pendurada na árvore. O marimbondo picando, a outra caçaia aqui colhendo banana. Não, não pode fazer. E depois nunca mais voltou pra árvore.
Estamos tentando de novo.
Me explica aí, segura aí o microfone, me explica aí. Por que primeiro encontro é esse maluco? Com quem que foi?
Então, com meu marido. Meu atual marido.
Ah, isso já é um bom sinal. É. Ficou pra sempre.
Ficou.
Mas como é que foi maluco? Por quê?
Então, eu sou mastectomizada, né? Eu tive câncer de mama. E aí, ele sabia de toda a história, né? Ficamos conversando muito tempo.
Mas isso antes de...
Antes de nos encontrar.
Isso tudo o quê? Telefone, celular?
WhatsApp,
WhatsApp.
E aí, ele me contou também as histórias dele, coisa e tal, e ficamos nessa conversa. O dia que nós nos encontramos, né, rolou aquele clima, aquela coisa.
Beijo lá.
É, mão aqui, mão ali, começa a tirar roupa. Daí ele começou a tirar roupa, eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, ai meu Deus do céu.
Vou segurar o microfone pra você mostrar o que você fez.
É, porque vai chegar a parte do peito, né? Falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, na época, eu tinha feito a mastectomia, mas tinha colocado um silicone que não é o definitivo, era um provisório. Então, era aquela coisa do engana bobo, né? Eu falei, ah, meu Deus do céu, na blusa, com sutiã, fica lindo. Mas quando tira, você sabe que não é a mesma coisa. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí, quando ele tirou meu sutiã, eu, pum, botei a mão no peito. Ele tirou o sutiã, eu botei um negão lindo, maravilhoso. Falei, ah, meu Deus do céu, ele vai ver esse negócio, vai sair correndo.
Mas a calabresa perguntou ali...
O provisório, ele sai? O silicone provisório?
Não, eu tava com
o
expansor. Ele fica
aí
por baixo.
Aí as falando, sai, que... igual palmilha. Quem vocês acham que é a teta dela? Sai, sai!
Sai!
É, três
não. Só que não fica sai, tudo liso, tá. é tudo liso, né? É só, aquele, é só o volume.
Tá.
Tudo liso. Aí eu peguei, pum.
Mão no peito.
Botei a mão no peito. Aí ele, atira a mão, amor. Eu, não... Ele tira a mão, eu fazendo aquele docinho também, né?
Ai, bobo.
Não faz mal a ninguém.
Não vai tirar, não? Então, peraí. Ele pegou e sacou o olho. Ele usa uma prótese.
Que isso?
Aí ele, e aí? Você vai tirar a mão ou não vai? Eu falei, já tirei.
Tirou.
O negócio do lugar de volta, pelo amor de Deus.
Tirou com medo dele tirar mais alguma coisa.
Ele só podia dar casamento.
Não quer tirar, não?
Maravilhoso. Maravilhoso.
Que clima maravilhoso de pegação, né? Uma pegação diferente. Mas aqui não tem só pegação, não. A gente quer saber de anel no dedo, sim. Papel passado. Gente que faz tudo pra casar. Até quase parar na cadeia. Nesse caso, o amor falou mais alto. Que história é essa, Érica? Primeiro, a história do casamento. Casamento normal, tranquilo, cotidiano?
Não, nada tranquilo. Na verdade, eu tô com meu marido fazer 10 anos. Uh-huh. Né? A gente já morava 7. E aí eu fui trabalhar com uma amiga, que é produtora de eventos. E procurando umas coisas num site, eu vi uma publicidade falando casamento coletivo no Parque de Madureira. Eu falei, pronto, eu vou casar.
Roubada zero.
É, não, na minha cabeça tava tudo ok, né?
Roubada zero.
Pra quem
zero.
Não conhece, Parque de Madureira fica na Zona Norte, né?
Madureira.
É, bem tranquilo. É, e aí eu falei, Mari, eu vou casar. Dia 23, ela, você tá louca? Como assim? A gente tá falando de uma coisa, você falou agora de casamento?
O teu marido, você chegou a avisar?
Não, não.
Tá ótimo.
Não.
Legal.
Na verdade, eu tava há uma semana longe de casa. E aí eu falei, Mari, eu vou casar. E aí começamos a organizar as coisas.
Você se pediu em casamento, a verdade foi essa. E você mesmo aceitou.
É, na verdade, assim, a gente não tinha dinheiro pra casar. Quando eu vi a palavra comunitário, eu falei... eu falei, acho que agora chegou o momento, né? Acho que era uma mensagem de Deus. E aí, começamos a organizar tudo. Aí, uma semana depois, já tava começando tudo organizado, na minha cabeça, e na cabeça dessa minha amiga, né, e de algumas outras. É, eu cheguei em casa e falei, olha, Rony, eu vou, a gente vai casar dia 20 do 3, no parque do
Rony, a gente vai casar.
No parque de Madureira. Ele, não, a gente não tem dinheiro. Eu falei, não precisa se preocupar com isso.
Já
porque é comunitário, não precisa. E aí ele falou, tem certeza? Vale a pena? Eu falei, claro que vale.
Que história é essa, Rony?
Pelo amor de
Deus. Rony não teve muita voz, achei.
Não teve, não.
Sentiu um pouquinho coagido, mas...
Não, foi um pouco. Não era com tanta facilidade, assim. Eram os 100 primeiros casais. Era o casamento ia acontecer num domingo, à tarde. E meu pai decidiu, no sábado, uma hora da tarde, mais ou menos, ir até o Parque de Madureira para saber como, né, como estava sendo organizado.
Entender o que ia rolar.
E daqui a pouco ele chega no meu portão batendo desesperado. Érica, corre, porque o seu número já é o 116.
Gente, a cena da noiva.
Já tinham 115 pessoas na tua frente.
Sim,
no sábado.
Na verdade, depois eu soube que as pessoas estavam acampando desde quinta-feira.
Gente, que mágico.
Melhor que show da Sandy Júnior.
É um show da bomba, praticamente. Se é Justin Bieber casando, não é a Érica que vai casar, não, amigo, não. Não é?
E aí eu fui desesperada, porque, na verdade, quem estava organizando a fila, tinha, né, eles estipularam uma regra, que era o noivo ou a noiva que tinha que ficar lá. Aí eu fui, fiquei...
Ah, tu não pode botar alguém ali
não,
marcando o teu lugar.
Não, podia.
Esse é o Jaime, um mendigo. Não,
não.
Tem que ser um noivo ou noiva.
Sim, sim. E aí eu fiquei na fila, depois meu marido chegou, aí eu fui fazer cabelo, enfim. Eles dormiram na fila, né?
Marido dormiu?
Dormiu meu marido, meus
de
amigos,
fraco.
Né? Inclusive não. Um beijo pra eles. E meu pai.
Um beijão pra vocês, que hoje não são mais amigos.
Não, perdi todos. E meu pai, aí, enfim, né? Não, não dormiram, eles ficaram bebendo. Que eu até fiquei com medo de não casar, né? Porque eles ficaram
mangoçado, claro.
E aí o juiz, né? Tipo, esse cara tá bêbado, eu vou casar uma pessoa bêbada, né? Eu fiquei até com medo, mas não. Deu certo, ele tomou banho.
Mas lá no parque tinha um
não, não. Ele voltou pra casa às 5 da manhã.
Ah, você foi lá e rendeu ele.
Exatamente.
Tu rendeu
ele. Fizemos todo esse cronograma.
Eu não vejo a hora de chegar. A noite de núpcias era coletiva também. Um dia entra a polícia, eu tô amando, vai, vai.
Meu e aí, Deus. Enfim, né, ficamos na fila, né, ele voltou, tomou banho, ficamos na fila, e aí chegou os ônibus, né.
Que ônibus?
É porque o casamento coletivo é dentro de um ônibus.
Não era no parque de Madureira?
Então, o parque era o local, mas os ônibus, a gente tinha que entrar nos ônibus.
Mas tu casava, tipo, no 367 que faz Gávea, Tijuca?
O ônibus estacionado?
Isso.
Aí entrava por trás, casava e saía pela frente?
Não, na verdade, a gente só podia entrar pela frente e sair pela frente mesmo.
Entendi.
Mas daí o juiz ficava dentro do ônibus?
É
um trocador que casava, gente.
As alianças, né, com os amores.
Eu não tenho essa experiência do casamento coletivo, por isso que eu tô aqui na dúvida.
E aí,
mas você era 116, mas 116. Supostamente só casavam 100.
Exatamente.
Ah.
E aí o juiz...
Tô vendo de onde é que vem a polícia, eu já tô achando, já sei de onde vem.
Tinham organizado duas filas, os primeiros 100 casais e o restante, eu tava no restante. E aí o juiz desceu e falou, olha, porque tem duas filas e tal, e as pessoas, não, porque a gente já organizou. Ele falou, olha, se todo mundo ficar de boa, eu caso 150.
Gente.
Então pode formar uma fila única. E as pessoas começaram a correr desesperadas.
E
aí eu falei, eu não vou correr, porque eu não preciso disso.
É isso.
Porque afinal de contas...
Eu sou uma pessoa educada, uma profissional da educação, né? Eu prezo pela paciência e perseverança. Aí eu fui...
Amei
ela.
E aí eu fui andando em direção ao local que eu estava. E quando eu cheguei lá, tinha uma menina.
Na tua frente. Na,
no meu lugar, exatamente. Aí eu...
Que não estava
previamente na fila. Não, 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 não. E aí eu, educada, né? Eu falei, bom dia, senhora.
A profissional da educação falando.
Falei, esse é o meu lugar, né? Você, por favor, né? Eu tô aqui. Ela falou, não. Não vou sair. Eu falei, sim, porque esse é o meu local.
Assim,
eu já fiquei com medo desse
tempo
sim.
Falando aqui. Calma, Érica.
Falei, não, esse é o meu local. Eu já estava aqui, enfim. Ela falou, não, não vou sair. Quero ver a mulher que vai me tirar daqui.
Meu
aí.
Deus. Meu Deus!
Aí escureceu. Aí escureceu, veio essa urbana, né? Alô, Bento Ribeiro. E aí eu peguei ela pelo pescoço.
Oh.
E comecei a esfregar a cara dela assim na grade do parque.
Legal.
que contando.
Isso você de noiva.
É, eu tava com um vestido branco, né? Não era...
Salpicado de sangue agora.
De bolinhas.
Eu tinha flores, assim, um arco de flores, e já estavam murchos, né? Porque tava muito calor.
Já era pro enterro dela também.
E aí a menina que tava atrás de mim também prensou ela, enforcou, né?
Meu Deus!
Também prensou. E aí eu não tava enxergando muita coisa, porque eu tava fora de... Né? Enfim,
ela também não, mas é por outro motivo. Porque ela tava com a cara no chapisco.
E aí eu vi alguém gritar polícia, e eu larguei, né? Que isso, que isso. Aí ela falou, olha, essas meninas me agrediram e tal. Eu falei, senhor policial, essa menina, não sei do que ela tá falando. Ela tá aqui descontrolada, eu pedi, a gente tá pedindo aqui educadamente, enfim. Ela gritando, né, enfim. E aí eu mantendo a minha linha, porque eu sou uma profissional da educação.
Mas e o pessoal da fila não te defendeu, não?
E sim, sim. E aí eles começaram a falar, olha, não, a menina tava aqui há mais de 24 horas, enfim. E aí retiraram ela.
Levaram pro IML direto. Bacana. E aí casou?
Casei dentro do ônibus.
Ó, não é porque a gente tá meio parado nessa coisa de pegação nesses tempos aqui que a gente vai esquecer daquele primeiro amor, daquele crush que marcou. Vamos saber agora qual foi o primeiro crush famoso de muita gente que passou por aqui. Seu primeiro crush famoso foi quem?
Ana Paula Arósio, Luana Piovani, Cláudia Raia.
Ó,
Robin do Menudo.
Robin?
Robin do Menudo. É, não é da sua geração. Não se reprima, não se reprima. É, não se...
Queria possuir
aquilo. Queria muito possuir. E depois também tive um crush, muito crush, que esse eu já bati na casa dele, já até contei isso pra ele. Bati na casa dele, a Luciana Vendramini abriu a porta, que é Paulo Ricardo. RPM. Eu comprei fruto, proibido. Descobri a casa dele, fui com a minha irmã lá, batemos na porta, a Luciana Vendramini abriu, deu uns porros na gente, a gente botou o galho dentro.
Embora. Qual foi seu primeiro crush famoso?
Tem muito tempo isso, que eu também sou bem mais velha que você, de época. Paulo Roberto Falcão. Você acredita? Eu me apaixonei pelo Falcão. Lembra aquele...
jogador de futebol.
Você, vocês deviam ser pequenos, mas sabe o 3-2 do Brasil contra a Itália?
Que o Brasil perdeu da Itália.
O Brasil perdeu, mas o Falcão foi tipo um gênio na partida, um maestro. Cara, eu me apaixonei nele.
Eu tive um momento Raí também.
Por um... Raí. Nossa, mas eu me apaixonei Raí, que eu botei um pôster dele comemorando um dos gols que eu acho que ele fez.
Seu primeiro crush famoso?
O meu crush foi o Márcio Garcia, que aos 12 anos de idade, eu fui casado com o Márcio Garcia.
No talk show dele.
É, porque eu tive dois filhos com o Márcio Garcia. Eu tive o Renato e a Cindy.
Seu crush famoso?
Indiana Jones! Indiana Jones!
Por exemplo,
e até hoje, Harrison Ford.
Aquele ator que fazia o Romeo e Julieta, chama, acho que Leonardo.
Ah, o Leonardo DiCaprio.
Não, não, não. DiCaprio. Da minha época.
Fala de Leonardo DiCaprio.
Leonardo Whiting. É o primeiro Romeo. Maravilhoso.
O meu era a Regininha Poltergeist.
Porra!
E a Luma de Oliveira.
Ah, a Luma linda.
É, faz sentido legal.
É. Gente, quem mais? Fábio Júnior.
Lógico. Você falou agora, eu mesmo.
Eu também dei uma balançada.
O programa de hoje mostrou que por amor e sexo a gente é capaz de encarar muita coisa. A vergonha, a polícia, o fogo. Isso comprova como o amor, nem que seja por uma noite, é importante pra gente. E que mesmo quando você perde, você também ganha, nem que seja uma boa história como essas que a gente ouviu aqui hoje. O Que História É Essa? Fica por aqui desejando muito amor e, se der, muito sexo nesse período. Ah, continua acompanhando a gente no YouTube, no Insta, todas as lives que eu tô fazendo e no aquecimento semanal aqui no Insta do GNT, sempre antes de começar o programa. Também não esquece de mandar sua história pro gnt.com.br/Que História É Essa? Até a semana que vem, minha gente!